We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Les anarchistes.
Levaste a vacina, Ana?
Não, mas acabei de receber o meu SMS para a vacina no dia 25.
Eu fui na segunda.
Pois é.
Mas o dia que me doeu mais o braço foi
eu. É horrível. Mas eu sou assim, eu apanho a vacina do tétano e fico completamente deficiente do braço.
Eu tenho que apanhar 5 vacinas do tétano. Descobri agora.
Desculpa.
5? Como é que isso é possível?
Bem, disseram que eu estou com 5 doses em atraso. Bem.
É de 10 em 10 anos, não podes ter 5 em atraso.
Depois vai. Tens tu, Rui Tavares?
Tens 180 anos e nós não sabemos.
Tenho 150.
Isso é uma coisa estranhíssima.
Rui Tavares está conservado e formoso.
Mas eles não estão, mas isso é com tem um calendário. Não vais assim ali e tungas e levas 27 vacinas.
Ele quer é ser inoculado. Ai, agora que me inocularam, não quero outra coisa.
Inocula-me,
inocula-me. Ai, que eu já estou a ver um destaque outra vez.
Exatamente.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá vizinhas, olá vizinho.
Hello everybody.
Tudo bem?
Olá vizinhas e vizinhos.
Olá vizinhas, essa saúde.
Olha os bicos de papagaio, não me deixam. Ai,
vizinhos vacinados.
Exatamente.
Não.
Quase.
Porquê? Porque alguém definiu que era a partir dos 43.
Essa é que é essa.
42. Foi agora assim. Agora já deu.
Ninguém tem 42 anos.
Ah, pois é.
Temos. Muito bem, então para além dessa queixa, Ana, o que é que nos querias dizer assim esta semana? O que é que nos querias falar?
Bom, falando em pessoas assim mais velhas, podemos falar, por exemplo, dos 82 anos do líder supremo do Irão. E eu da minha janela, gosto tanto desta frase, da minha janela vou olhar com alguma atenção para as eleições para a presidência do Irão na sexta-feira. E um dado curioso, de 529 candidatos, só 7 é que tiveram autorização do Conselho de Guardiões para se candidatarem. E destes 529, 3 são figuras bastante conhecidas, entre eles Ahmadinejad, antigo presidente, Larijani, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e porta-voz do Parlamento, e Jahangiri, atual vice-presidente. Portanto, aguardamos com expectativa quem será o vencedor, provavelmente será o atual presidente do Supremo Tribunal do Irão, e também, muito provavelmente, vamos ter um endurecimento do regime teocrático iraniano nos próximos anos, só para tornar o Médio Oriente mais divertido.
Faltava ainda isso. Susana, da tua janela.
Da minha janela, eu olho para um sítio que nós nunca vemos, das nossas janelas, que é a Coreia do Norte, que é o único país do mundo que não tem, alegadamente, casos de coronavírus. Há um ano e meio que a pandemia dura e que, inclusivamente, sendo a Coreia do Norte, muito fechada ao mundo, mas, enfim, vizinha da China, e, aliás, a China é o seu único verdadeiro parceiro comercial. Seja como for, o que está acontecendo na Coreia do Norte, já tem havido indicações há vários meses para cá de observadores, os mais próximos são os da Coreia do Sul, de uma crise humanitária iminente, ligada precisamente à pandemia, que não os afetou, porque desde que a pandemia começou, a Coreia do Norte ficou ainda mais fechada ao mundo, não há, deixou de haver trocas comerciais com a China. A China era uma fonte, por exemplo, de fertilizantes para a agricultura e, portanto, as colheitas estão nas lonas e, portanto, não há comida. E terá havido agora o reconhecimento do próprio líder da Coreia do Norte num congresso do partido de que era preciso aumentar a produção agrícola para evitar uma fome generalizada, que ele atribui a um tufão, enfim, a uma tempestade tropical do ano passado. E no meio disto tudo, também é um país que, como não tem pandemia e como não aceita qualquer espécie de ligação com o exterior, não aceita ajuda e também não tem vacinas. E, portanto, podemos estar mesmo à beira de uma catástrofe humanitária para aqueles lados do mundo.
Rui, para que vista nos quer chamar a atenção.
Para fazer trens em linha, vocês falam-me do Irão e da Coreia do Norte, eu falo-vos da Hungria. E na Hungria foi aprovada ontem uma lei que é coberto de proteger as crianças contra crimes pedófilos. Na verdade, o que faz é criminalizar a presença de homossexuais no espaço público, de filmes que possam ter alguma temática de alguma forma simpática ou simplesmente descrevendo, narrando, integrando histórias de pessoas LGBT, e mesmo livros e propaganda, matéria que possa ser considerada propaganda, incluindo informação, ser reservada a mais de 18 anos. Pronto, isto no mesmo país onde ontem Orban viu o jogo Hungria-Portugal no estádio Puskás, que custou ao erário tanto quanto todos os nossos estádios do Euro 2004, para não falar no famoso estádio de Feldschutz, de uma aldeia onde Orban passou uma parte da sua infância, uma aldeia que tem 1.500 pessoas, o estádio tem 3.000, é uma obsessão particular de Orban pelo futebol, e um defesa chamado Orban abriu o jogo a uma vitória por 3-0 de Portugal contra a Hungria. O futebol não é só um jogo, nem para Orban, ontem também não foi para mim.
Eu, para deixar um bocadinho as graças, vou também falar de uma aprovação, mas da aprovação finalmente no Senado dos Estados Unidos, do dia 19 de junho, o dia em que se assinala o fim da escravatura dos Estados Unidos e que já se comemora, é o chamado Juneteenth. É um dia que foi proclamado em 1865, já há alguns anitos, e só agora é que vai passar a ser feriado nacional, com direito, inclusivamente, ao pagamento do salário dos trabalhadores do setor público, que era precisamente a questão que eu punha, que alimentava a oposição de alguns republicanos, que achavam um desperdício de gastos. Depois de um ano, que ficou marcado pelos maiores protestos contra a discriminação racial em muitas décadas, como falámos aqui há umas semanas, este dia vai finalmente então ser declarado, foi feriado nacional, vai, ainda não foi porque passou no Senado, que é a parte mais difícil, mas falta agora passar para a Câmara dos Representantes e ser finalmente assinado pelo presidente Joe Biden. Falando em Joe Biden, nós já vamos voltar para falar precisamente dos últimos dias de Joe Biden aqui mais perto de nós, pela Europa, NATO, União Europeia, encontro com Putin. Entretanto, vamos fazer um pequenino intervalo com uma das nossas habituais viagens pelo mundo. Até já.
Inspirado pelo título deste episódio, fui em busca de música romântica e encontrei-a ao mais alto nível no estado do Amazonas, no Brasil. Esta é a rádio Boca do Acre Atual, uma rádio que, como o próprio nome indica, emite a partir de uma pequena cidade de 35 mil habitantes chamada Boca do Acre, que, dizem os registros, nasceu em 1878, com uma expedição de um descendente de portugueses, João Gabriel de Carvalho e Melo, o mesmo apelido do Marquês de Pombal. Mas voltemos à música romântica, a tal de altíssimo nível, desta rádio bucacrense. Vou só aqui deixar alguns exemplos. Eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido.
Meu amor foi uma chama que queimou meu coração, incendiou a esperança, pegou fogo a ilusão, destruiu meu pensamento, acabou minha razão.
Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espia com olhar de menina.
Bom, depois disto, o melhor mesmo é regressar à rua do mundo.
Vindo das colinas, nossa cama é a grama pra fazer amor, menina.
Tudo de barra.
Olá, bem-vindos de novo à Rua do Mundo. Esta semana vamos falar destes últimos dias da passagem do presidente Joe Biden pela Europa. Começou sem ele, numa cimeira da NATO, na primeira da sua administração, com a participação do seu secretário de Estado. Depois tivemos com participar no Conselho Europeu, vários encontros bilaterais, e esteve com Putin a tempo da nossa gravação. A China foi tema de alguns destes encontros, as preocupações com a ascensão da China. Susana, o que é que aguardavas mais deste périplo europeu, deste regresso da América à Europa, como foi chamado em alguns títulos editoriais?
Não estava à espera era que começasses por mim, porque como eu semana passada falei demais sobre impostos. O que é que eu aguardava? Acho que o que aguardávamos era isto, não era um Biden bastante sorridente, muito a querer falar com toda a gente, a querer a mostrar-se preocupado com uma série de agendas, não só obviamente os dois temas quentes na agenda, estou a falar agora da cimeira com a União Europeia, que eram os temas da Airbus e da Boeing e depois das tarifas sobre o alumínio e o aço. Mas depois também com mais uma série de temas um bocadinho mais secundários, mas também importantes, como a questão, por exemplo, da proteção de dados, da cibersegurança, etc. E, portanto, uma pessoa com uma certa abertura, não é? Para falar de vários temas com diferentes níveis de importância e de conseguir ter uma agenda para cada um deles. Desse ponto de vista, eu acho que não desiludiu. Depois houve realmente, havia assim uma linha de fundo da reunião com a União Europeia, que era mais de criar uma espécie de uma aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia para se afirmarem contra a China, para se afirmarem enquanto potências económicas e tecnológicas contra a China, que essa parece-me que ficou bastante aquém daquilo que podia ter acontecido, desde logo porque os dois elefantes na sala, que eram as tarifas do alumínio e do aço, essa nem sequer se tocou, portanto as tarifas que o Trump colocou em cima da mesa continuam lá, nem sequer foram um tema de discussão, o Biden não está ainda disposto a tentar falar disso ou revogá-las, e depois na questão dos aviões, o que se conseguiu foi um cessar-fogo simbólico de 5 anos, não é? Portanto durante 5 anos não haverá ajudas de Estado nem dos Estados Unidos à Boeing, nem dos países produtores de aviões na União Europeia, França, Alemanha e Espanha, não é? À Airbus. O que também vamos ver se vai ser cumprido ou não, porque a indústria da aviação não está propriamente a viver os seus melhores dias por causa da pandemia. Portanto, quer dizer, eu acho que foi bom, não é? É sempre bom termos uma cimeira dos Estados Unidos com a União Europeia, onde não há piadinhas trocadas, onde não há conversas nas costas do presidente americano, como houve, que chegou a haver com o Trump, não é? E onde há um presidente americano que está à escuta e que é capaz de ouvir e que é capaz de perceber que há pontos de vista diferentes. Isso eu acho que foi muito positivo. Depois o resto, enfim, a NATO, depois estão aqui pessoas mais competentes do que eu para falar disso. Portanto, eu acho que é bastante positivo, mas quer dizer, ainda o caminho agora que está a ser trilhado é um caminho que é longo, as circunstâncias também da própria política interna nos Estados Unidos não vão favorecer que de repente agora se faça a revolução ao nível das relações transatlânticas, e obviamente que o gigante da China é mais difícil de, não vou dizer combater, mas ultrapassar, que acho que é um bocado a ideia do Biden. Quer dizer, é um caminho que não se trilha numa cimeira só, na primeira viagem do Biden à União Europeia e quando o mundo está a sair de uma das maiores crises, se não a maior, de que temos memória. E portanto, acho que ainda vamos ter que esperar para ver os próximos passos. Isto foi o primeiro episódio, não é? Mas foi um primeiro episódio simpático.
Ana, por falar em pessoas mais competentes, queres... Queres olhar para a NATO, queres falar do compromisso que foi assinado, foi curto para as tuas expectativas, foi bom para as tuas expectativas, como é que seguiste? Não tens de falar só da NATO, obviamente, mas por falar
sim, em... Sim, mas em posso começar pela NATO, porque esta viragem da narrativa da NATO para a China não é nova, Há pelo menos 2-3 anos que nós estamos a assistir a esta tentativa, em particular dos Estados Unidos, para colocar a China enquanto tópico da Aliança Atlântica. E eu percebo que assim seja, porque a grande divergência neste momento entre os Estados Europeus e os Estados Unidos, e com, naturalmente com repercussões na NATO, é o que é que fazemos com a China, e que está profundamente ligado com a dimensão comercial. E eu recordo, a posição francesa aqui é uma posição muito, muito particular. Por exemplo, a Ministra da Defesa, numa entrevista que deu ao Politico, dizia: se os Estados Unidos e a China estão em numa espécie de confronto, nós europeus queremos estar nesse confronto. E alinhar a posição europeia e norte-americana em relação à China era provavelmente um dos temas mais importantes para que a Aliança Atlântica pudesse evoluir, digamos assim, em comparação com aquilo que foi a narrativa e o que foi dizendo ao longo das últimas décadas, especialmente quando se fala na revisão do conceito estratégico da NATO. Mas eu gostava de alargar aqui um bocadinho antes de voltar à NATO. O Ulrich Speck, que é um analista alemão muito, muito reputado, trabalhou no General Marshall Fund, no Carnegie, etc., escreveu um tweet que eu achei muita piada, que dizia que Biden é um presidente dos Estados Unidos quase feito à medida da Europa, um verdadeiro crente na cooperação transatlântica, um verdadeiro crente em valores, nomeadamente a democracia, internamente uma versão americana de um social-democrata, o oposto de Trump. E na verdade é um bocadinho com este espírito que Biden faz esta primeira visita à Europa, sendo que e aqui para fazer o contraponto, a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, dizia: a relação entre os Estados Unidos e a Europa é como uma espécie de casamento. Há muitas divergências, mas há coisas em que concordamos que são mais do que as discordamos. Bom, há casamentos que são particularmente turbulentos, e se olharmos para os últimos anos da relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, em que os Estados Unidos dizia que a União Europeia era uma inimiga eram prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos, mudou muito a tónica. Mas a verdade é que nós continuamos a ter muitas divergências, e isso eu acho que o tempo não apaga tão rapidamente, especialmente a questão de confiança nos Estados Unidos e a questão de quanto tempo é que vamos ter esta dinâmica positiva. Estamos em lua de mel, ok? O tom da questão do financiamento da Aliança Atlântica mudou significativamente, o tom da declaração é muito distinto, mas os problemas continuam a ser exatamente os mesmos, as divergências continuam a ser as mesmas, mas é bom que consigamos pelo menos falar, e isso que acho que é importante.
Como dizia a Sana no início, é obviamente um primeiro episódio, e um dos sinais daquilo que vocês as duas disseram, no fundo, é a criação de uma série de plataformas e conselhos bilaterais que foram anunciados pelos líderes europeus e pelo presidente Biden para falar praticamente de todos os assuntos. Rui, queres olhar ainda para este retomar do diálogo Biden-Europa, Estados Unidos-Europa, com o presidente Biden? Queres falar do encontro que tirou Putin do bunker anti-Covid? Queres começar por onde?
Eu acho que começaria pelo encontro entre os Estados Unidos e a Europa, que em boa medida é um reencontro. Este tipo de estruturas bilaterais de acompanhamento de uma série de assuntos, elas existiam, elas tiveram atividade bastante intensa no tempo da presidência Obama, em várias áreas, algumas até vinham de trás da presidência Bush, nas áreas do contra-terrorismo, por exemplo, e é verdade que as relações transatlânticas ficaram, digamos, em grande desarranjo durante os 4 anos de Donald Trump. Mas, por outro lado, há aqui um arrumar de casa que não é só em relação a Donald Trump. Esse é o mais visível. Biden, em boa medida, aplica os seus primeiros meses a tentar desfazer a imagem que Donald Trump deixou nos Estados Unidos. Isso é verdade. À primeira vista é a coisa, aliás, mais evidente. Mas também, em boa medida, gosto de pensar que o que ele está a tentar corrigir é parte do que fez um dos seus correligionários democratas nos anos 90, e estou a falar de Bill Clinton. Ou seja, uma entrada da China na Organização Mundial do Comércio que foi, enfim, orquestrada sob a batuta daquele otimismo neoliberal dos anos 90. Vamos meter a China no mercado global, deixar a China enriquecer. Isso em si não tem nada de errado, trouxe milhões de pessoas da pobreza. A China tem um papel a desempenhar na economia global, sempre o teve historicamente e deve ter. A questão é que Bill Clinton deixou o trabalho pela metade. O resto, os direitos laborais, a proteção do ambiente, as proteções sanitárias e fitossanitárias, todas as questões que têm a ver com, enfim, com a maneira como os produtos são feitos e não só o produto final, foram deixadas para ser vistas noutras núpcias. Isto foi acabado já no tempo de George W. Bush, em 2001. Aliás, eu creio que há uma história de quando houve os ataques do 11 de setembro de 2001, entre o 11 de setembro de 2001 e o 11 de dezembro de 2001, que foi quando a China finalmente entrou na OMC, basicamente a economia mundial mudou. Nós estávamos distraídos com outras coisas, mas aí estão as sementes de, por exemplo, da grande divergência na zona euro entre as economias do Sul e a economia alemã, porque as nossas economias tiveram o seu perfil de exportações completamente tapado pela China, ao passo que a Alemanha estabeleceu uma relação de círculo virtuoso com a China, e eles vendem-lhes produtos mais baratos, os alemães vendem-lhes carros bastante caros. Portanto, em parte, é preciso corrigir esse legado clintoniano. E, por outro lado, dentro da própria reunião do G7, há ainda umas contas a acertar com o nacional-populismo de 2016, do Brexit e de Trump, e essas contas ajustaram-se em boa medida com Boris Johnson, que não encontrou ouvidos muito simpáticos no presidente dos Estados Unidos. Como sabemos, Biden auto-identifica-se como irlandês, orgulhosamente, está preocupado com a situação na Irlanda do Norte e esteve completamente em linha com as pretensões europeias em relação a, em primeiro lugar, assegurar que não há uma fronteira na ilha da Irlanda e que o protocolo que Boris Johnson assinou seja mesmo para ser cumprido. Ou seja, há, mesmo dentro destes países ricos, contas a ajustar. O que isto quer dizer é que as coisas são demasiado demoradas para a janela de oportunidade que Biden tem, que é muito pequenina, que é, na verdade, 2 anos até às próximas eleições intercalares. E, portanto, se as coisas não avançarem à séria, não se está a ver como é que Europa e Estados Unidos conseguem constituir um polo alternativo à emergência da China.
Eu tenho dúvidas que o objetivo seja, de facto, construir esse polo alternativo, porque todos sabemos que a janela de tempo é curta. E eu acho que aquilo que aconteceu com esta primeira visita de Biden ao estrangeiro e esta visita à Europa, que termina com a cimeira com Vladimir Putin, bastante rápida, aliás, terminou mais cedo do que era suposto. Aquilo que eu acho que é visível é uma espécie de lavar da imagem, e voltar a pôr a relação, tanto quanto possível, no tom que tinha antes da administração Trump. Agora, eu não sei se na Europa, no sentido União Europeia e aqueles que não são Estados-membros da União Europeia, como é o caso do Reino Unido, eu não sei se essa tónica do polo alternativo à China é viável, porque há uma divergência grande na União Europeia em relação ao que fazer com a China, E uma diferença significativa na dimensão de ameaça de segurança e defesa, até porque os Estados Unidos estão bastante mais virados para a Ásia, e depois aquilo que é a dinâmica comercial, económica, etc. E, portanto, eu concordo com o Rui nesta janela de tempo curta, mas toda a gente sabe que a janela de tempo é muito curta. E, portanto, eu acho que a ideia era passar uma imagem de nós estamos do mesmo lado, mas não sei sequer se estamos a discutir um polo alternativo.
Quer dizer, mas foi anunciado assim, não é? A história do polo alternativo.
Pois, mas, estava... Exato, mas aquilo que tu dizes e depois aquilo que efetivas,
pois, e
aquilo
que depois
é?
Fazes são coisas diferentes. Não, isso é verdade. E a questão do ciclo das eleições intercalares nos Estados Unidos condiciona obviamente imenso as tarifas alfandegárias sobre o aço e o alumínio, porque... Uma coisa que é super arriscada agora para o Biden é pôr-se a reverter essa política de comercial do Trump, que não vale a pena nós esquentarmos a discutir que efeitos é que ela teve. A verdade é que ele é percebido por uma parte do eleitorado como algo que protegeu empregos. E, portanto, obviamente isso é completamente suicidário do ponto de vista político para o Biden, e não admira que ele simplesmente nesse tema não tocou. Conseguiram avançar no tema da aeronáutica, mas não conseguiram avançar de maneira nenhuma nesse tema.
Ele já reverteu imensas coisas. Ele reverteu a questão do acordo nuclear do Irão. É matéria de política externa.
Sim, reverteu.
As negociações do acordo relativo ao programa nuclear do Irão. Reverteu a questão do clima, que aliás não é nada pacífica internamente. Alterou a posição em relação à pandemia, no sentido das vacinas. Eu acho que aqui há um salto significativo entre o anúncio da propriedade intelectual e das patentes e a aquisição de vacinas para distribuição, e eu acho que isso é uma mudança significativa. Agora, internamente, ele não o pode fazer, porque, quer dizer, é aquele eleitorado que ele precisa, e ele está com a margem mínima no Congresso, e, portanto, não acho que isso seja politicamente viável, não é? Agora, em matéria de política externa, acho que já há aqui uma reversão no sentido de alteração em coisas bastante importantes, aliás.
No fundo, é saber se a constituição desse polo alternativo, se é sequer concebível, se é possível do ponto de vista de uma economia global, apesar de tudo integrada. Não se pode pensar em constituição de polos geoeconómicos da mesma forma como pensávamos na Guerra Fria em polos geopolíticos. Que mesmo assim não estavam separados do ponto de vista económico, porque o bloco soviético precisava bastante de fluxos financeiros que vinham do Ocidente. Mas apesar de tudo, aí tínhamos uma cortina de ferro e a gente, bem, enfim, da geração de algumas pessoas representadas neste programa, como eu, por exemplo, lembram-se ainda bem de que, de facto, era possível conceber um mundo dividido em dois blocos. Não me parece que isso com a China seja possível. Ou seja, mesmo que o plano, que era o plano do Obama, de fazer um mercado transatlântico de 800 milhões de consumidores em torno do TTIP, conseguir agregar-lhe até, de certa forma, Canadá, México, e, portanto, haver aqui no Atlântico Norte um polo que, de certa forma, aguentasse a predominância económica do Ocidente durante alguns tempos, esse bloco continuaria a consumir produtos fabricados na China e continuaria a ter uma relação com a China de que seriam os dois motores da integração da economia global, sendo que há uma espécie de natureza nesta massa tricontinental, se quisermos, que é da Europa, da Ásia e da África. Quer dizer, inevitavelmente há, se não for uma rota da seda ou de outra forma qualquer, há lógica em interligar, isso no leste europeu sente-se muito, a Europa com a Ásia e ambas com a África. Portanto, desse lado parece-me dificilmente concebível. E depois é o problema de que falava a Ana. O TTIP já na altura teria que passar no Senado. Ou se faz nos Estados Unidos, isto é assim, ou se faz um acordo meramente executivo que não pode incluir tudo e que basta a Casa Branca assinar, mas para um acordo comercial a sério, com tudo aquilo que normalmente tem para poder ser depositado no OMC e poder baixar tarifas a sério e criar liberdade de circulação de produtos, o Senado tem que aprovar. Ora, no Senado eles estão empatados 50-50 e todos os senadores têm interesses locais deste ou daquele estado a preservar, desde uma fábrica de automóveis até uma siderurgia, até ao milho, até ao etanol e por aí afora. Muito difícil perceber que não haja apenas um senador a cair e pronto, a partir daí não há acordo para ninguém. Portanto, também não é concebível do ponto de vista político. A situação não está fácil para esses grandes planos.
Mas eu acho que é uma coisa que é importante, que aconteceu em março, a questão da coordenação das sanções à China, entre a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, com a imposição das sanções relativas aos abusos de direitos humanos em Xinjiang. Isso eu acho que é uma porque nesta dimensão dos valores, que é uma dimensão política, não no sentido da política comercial ou da articulação de políticas, mas este é um sinal importante de coordenação em
matéria. Sim, porque é uma frente ali disposta a impor um limite, a traçar uma linha.
E naquilo que é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental para democracias liberais e para o respeito dos direitos humanos. E esta articulação na imposição das sanções parece-me ser um ponto bastante importante e para além da noção do clima, eu acho mesmo que o regresso dos Estados Unidos a esta dimensão multilateral é muito importante para o debate e para avançarmos em algumas das questões das alterações climáticas, da biodiversidade, e eu espero honestamente que isso seja possível, porque é uma matéria em que nós precisamos dos Estados Unidos para alavancar medidas mais substantivas.
Vamos deixar o encontro Biden-Putin para falar noutra altura. Vai ser
foi agradável,
fácil.
Eles disseram só que foi positivo, que foi agradável.
Foram coisas em separado, foi em terreno neutro, não houve grande... Voltaremos ao tema com certeza. Hoje vamos ficar por aqui, a Rua do Mundo vai ficar por aqui. Lembrar só que a Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua no centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia, onde todos os dias passam muitas pessoas de todos os lugares. A Rua do Mundo volta para a semana. Até lá.
Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, até agora, nesta segunda vida do podcast, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Como ouviu, estamos a caminho de estarmos todos nós vacinados, mas até que seja absolutamente necessário, a nossa produção será assim. Por falar em produção, é a minha, a edição. Também o meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com e já sabe, o que lhe pedimos é que, se gosta mesmo do programa, convide outras pessoas a conhecerem a Rua do Mundo. Toda a gente é bem-vinda aqui pela vizinhança. Voltamos com um próximo programa na próxima semana. Até lá.